Bom dia, aqui é o Pedro Renoi e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pela China, nessa madrugada saiu o PIB do quarto trimestre, que cresceu bem melhor que o esperado no fim do ano, ritmo de 2,9% no ano contra ano, ante expectativa de 1,6%, mas mesmo assim esse foi um resultado fraco. Com isso, o ano de 2022 fechou em 3%, um ritmo também bem fraco para a economia chinesa, obviamente muito impactado pelo Covid-0 durante a maior parte do ano e depois pelos surtos de reabertura agora nos últimos meses. Perspectiva para 2023 é bem mais positiva, a gente espera crescimento de 4,8%, e esse número de hoje pode até deixar um viés de alta, mas é importante ressaltar que ainda assim não é que a economia chinesa vai bombar, que preços de commodities vão ter um novo superciclo. Eles retomam de uma posição frágil, vindo de uma base baixa. É boa notícia, mas não é locomotiva para o resto do mundo. Nos Estados Unidos, depois do feriado, hoje Williams abre no fim da tarde a sequência de membros do FOMC que devem falar nessa semana e ajustar o discurso para sinalizar que uma alta de 25 pontos base é mais provável que uma de 50 em fevereiro, mas que outros aumentos devem vir depois desse. Em termos de dados, o foco dessa semana vai ficar sobre atividade econômica. Hoje tem sondagem industrial do Fed de Nova York, amanhã tem vendas no varejo, produção industrial e na quinta dados de mercado imobiliário. Passando rápido pela Europa, saiu a sondagem de confiança dos empresários da Alemanha, mostrando recuperação expressiva, puxada pelo componente de expectativas, que entrou para território positivo pela primeira vez desde o início da guerra. Aqui no Brasil, nós comentamos na semana passada sobre a intenção do governo de manter o salário mínimo em R$ 1.302, que é o valor para o qual o ex-presidente reajustou ainda no fim do ano passado, em vez de ir para a promessa de um valor ainda maior, por exemplo, o montante de 1.320 que chegou a ser prometido. Essa diferença traria uma economia de cerca de 8 bilhões, que seria bastante bem-vinda em um governo que se comprometeu na semana passada a reduzir o déficit nesse ano. Segundo a CNN, o ministro Haddad disse que pretende vencer o embate interno sobre esse assunto e, com isso, dar uma sinalização positiva para o mercado. Eu digo embate porque existe pressão nas alas mais ideológicas do partido para fazer o aumento de qualquer jeito. Inclusive, tem reportagem hoje no broadcast trazendo que uma parte do governo quer usar os 50 bilhões de corte de despesa que o ministro planeja conseguir para financiar um aumento ainda maior para esse valor acima dos 1.320. Importante acompanhar essa discussão, não só pelo montante, que pode ser relevante, mas pela sinalização de qual vai ser o padrão de decisão em um tema de apelo popular que tem um custo fiscal importante. Ainda sobre o ministro, na mesma ocasião em que ele falou de tentar conter o mínimo e de reverter em breve o corte de PIS e COFINS para gasolina, ele também disse que pretendem defender a PEC 45, que cria um IVA no Brasil, como formato adotado de reforma tributária, e que pretende andar logo com isso, aprovando na Câmara entre abril e maio, que seria algo de fato bem rápido, dada a complexidade do tema e as resistências, os pedidos de compensação de quem se considera prejudicado, como prefeituras e partes do setor de serviços. Também importante, depois dos comentários da semana passada, o ministro disse que a relação com o Banco Central vai bem e que não pretende interferir nas trocas de diretores que acontecem em fevereiro. No fim do mês, saem Bruno Serra e Paulo Souza, diretores, respectivamente, de Política Monetária e Fiscalização. Quem indica os substitutos é o presidente Lula e indicações alinhadas com o perfil técnico dos que saem são o que o mercado espera. Esse assunto ganha particular relevância à luz da pesquisa Focus, que saiu ontem, mostrando a alta das expectativas para inflação e juros em 2025. O ano ainda nem é o que o Banco Central chama de horizonte relevante, o foco oficial deles é 2023 e em maior magnitude 2024, mas trouxe preocupação essa alta das projeções de inflação, cuja mediana foi de 3,3 para 3,5, lembrando que a meta traçada para 2024 e que em tese seria mantida para os anos seguintes é 3%. As estimativas de Selic também subiram de 8% para 8,25%, e esses movimentos, principalmente o das expectativas de inflação, podem ser sinal de dúvidas sobre quem vence o duelo, dado que de um lado se tem política fiscal expansionista, enquanto do outro se tenta conter a inflação com uma política monetária restritiva. Nesse sentido, uma nomeação não técnica para o BC pode aumentar esse tipo de questionamento. Comentando sobre outros ministros, em entrevista ao Globo, Simone Tebet reforça o compromisso fiscal, prometendo entregar um novo arcabouço para o Congresso até o meio do ano, que é algo que o Haddad também já mencionou e, na verdade, falou há pouco que quer entregar até abril. Ela também sinalizou que a promessa de campanha de reajustar a tabela do imposto de renda não deve acontecer nesse ano por causa do impacto que teria na arrecadação. Alckmin, por sua vez, afirmou em evento que o governo não vai reverter os cortes de IPI, dado que pretendem acabar com esse imposto quando vier a reforma, Com Haddad em Davos, hoje ele deve falar algumas vezes à imprensa. Sobre dados, acabou de sair o IGP 10 de janeiro, que veio com alta de 0,05%, abaixo da nossa projeção de 0,2% e do consenso que era 0,3%. A leitura fraca foi puxada por leve deflação dos preços do atacado. Em 12 meses, a taxa do IGP 10 cai de 6,1% para 4,3%. É isso por hoje, bom dia.